I'm turning now to the Gospel of Mark, chapter 9 and verse 14.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E o nosso título é Uma Demonstração de Conversão. Agora, Pedro, Tiago e João, os discípulos, estavam na montanha com Cristo. E lá eles viram a grande configuração de Cristo, uma manifestação na terra da sua glória divina, do seu ser divino. Aquilo foi exclusivo para esses discípulos. Eles desceram da montanha e esse evento do versículo 14 também é registrado no Evangelho de Mateus e Lucas. Imediatamente ocorre. E quando Cristo retornou com os três discípulos, eles encontram os escribas disputando com eles. E um dos discípulos tinha atentado acabar com o demônio e tinha falhado. Bom, eles receberam o poder de fazer isso depois, por um tempo. Isso não continuou. Porém, esse era um caso difícil. O que você tem que entender é que naqueles dias existia bastante gente possuída por demônios. Era uma época onde os demônios involuntariamente podiam possuir pessoas, demonizar, entrar dentro deles e causar muitos problemas. E parecia ter acontecido isso antes do ministério de Cristo. Uma das coisas que Cristo fez quando ele ministrou na terra era trazer a um fim a ocupação de pessoas por demônios. Você pode ser possuída por demônios até nos dias de hoje, mas você teria que ser completamente envolvida a algum tipo de seita, convidando demônios para te possuir. Muitas coisas você deveria participar ou fazer, porque como era antigamente, não ocorre mais. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não teremos tempo de fazer isso essa noite. Não é uma forma ignorante, na época da Bíblia, de descrever uma doença, a manifestação de demônio, ou mesmo alguém que tivesse problemas mentais. Às vezes as pessoas não entendiam completamente, por exemplo, as marcas de ser possuída por um demônio era muito clara para aquela geração. Eles ficavam completamente transfigurados, essas pessoas. Alguns detalhes não são dados, só alguns dos sintomas. Porém, os discípulos, eles não conseguiram ajudar aquele indivíduo. Então, temos aqui no versículo 15, é um versículo um pouco estranho, talvez você pense. Logo, toda a multidão vendo-o ficou espantado e correndo para ele, o saudaram. É um pouco difícil entender porque eles estavam tão maravilhados. Alguns que ensinavam no passado diziam, talvez tinha alguma evidência ao redor de Cristo, daquela demonstração da sua divindade que ocorreu nas montanhas, algo extraordinário nele. Bom, isso é só especulação, claro, mas de qualquer jeito existiam pessoas que estavam maravilhosas com as curas e milagres de Cristo. Talvez esse fosse o motivo. E Cristo perguntou aos escribas que é que discutis com eles. Bom, eles não dão uma resposta, não está registrado, mas temos aqui no versículo 17, um da multidão respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E muitas outras coisas que eram os problemas com esse homem, também esse filho. Bom, agora eu darei meu primeiro título. Terei poucos títulos ao considerar esse estudo. E o primeiro título é a condição denômica deste rapaz. Então, nós temos aqui, no versículo 17, trouxe-te o meu irmão que tem um espírito mudo. Ele não tinha só esse problema de não falar ou não ouvir, essa doença, que é uma disabilidade que é mencionada aqui, mas ele era possuído por um demônio. Trouxe-te o meu filho. E aí no versículo 18, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai desfinhando. Ele estava cansado de tudo aquilo. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então aqui tem esse jovem. Ele é descrito como um jovem. Bom, o filho, o pai descreve ele como estar lá assim desde que ele era uma criança. Eu pensaria que ele talvez era um adolescente, talvez ele tinha de 15 a 20 anos, não sei, pela descrição. A descrição de criança é muito elástica naquela época. Então eu chamaria ele de um jovem. Bem, Cristo pergunta ao Pai, no versículo 21, perguntando ao Pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele fez essa pergunta para o benefício deles, para o benefício dos discípulos e aqueles ao redor, porque ele é Deus, ele conhece, ele sabe tudo, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe que ele vai expulsar o demônio. Mas as pessoas devem saber o quanto tempo esse jovem é afetado por tudo isso. Então vem a questão. E ele diz: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. No Evangelho de Mateus, ele é descrito como alguém completamente louco, alguém lunático. E Marcos, e nós temos também ele descrito em Lucas como alguém que se machuca o tempo todo, como um espírito sujo. Bom, então quando pegamos todas as partes onde na Bíblia é descrito, você consegue ter uma noção da condição. Um jovem tão afligido com tudo isso, ele não conseguia se comunicar, ele podia gritar, ele podia berrar, chorar, são descrições que você encontra nos três evangelhos. E os pais, imagine a condição deles. E o pai tem tão grande simpatia, ele está tentando buscar ajuda. Mas esse é um exemplo do nosso estado como seres humanos também. Essa é a nossa condição. E o Pai está aqui, rogando com Jesus Cristo que ele possa fazer alguma coisa. Pelo seu filho, se tu podes crer, tudo é possível. Perdão, ele roga aqui. E diz Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, temos no fim do versículo 22. Bem, ele não diz que tem dinheiro, ele pede compaixão. Que ajuda tão grande seria se algo pudesse ter ser feito para mudar o estado e condição deste jovem? E aqui nós temos descrito rapidamente, mas mais detalhes em Lucas, de uma última ocasião de que acontece com esse jovem antes que Cristo cure ele. Bom, mas deixe me falar com vocês sobre aqueles que não são convertidos. Por que que Cristo converteu esse jovem? Por misericórdia, amor, compaixão, para demonstrar a obra espiritual que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Todas as curas, todos os milagres, não é só uma compaixão, mostrando o amor, mostrando que ele é divino, o filho de Deus, o poder que ele tem, mas também como um exemplo visual de que ele veio para lidar com almas. Nós escutamos os efeitos, nós somos feitos, vistos dessa maneira espiritualmente por Deus. Nós somos possuídos, como esse homem que era possuído por demônio. Este caso reflete o nosso caso espiritual. Mas ninguém gosta de ouvir isso. Talvez você pense: esse pregador vai nos dizer que existe, de alguma forma, uma comparação do nosso estado espiritual com este homem que é possuído por demônios? Sim, é o que nós, pastores, pregadores, tentamos mostrar, que nossa condição espiritual é muito ruim. Nós temos a condição desse homem física, mas espiritualmente, se não conseguimos aceitar isso, se isso não opera em nosso coração e nos ajuda a ver que a descrição é verdadeira, então nós nunca encontraremos Deus. Nós nunca vamos reconhecer nossa necessidade, nos arrepender dos nossos pecados e buscar grande transformação, mudança que pode nos libertar e nos dar união com Ele. Então agora eu vou falar sobre aqueles que não são convertidos. Esse homem, ele era levado a fazer essas coisas porque ele era possuído. Porque ele não conseguia parar de fazer as coisas que ele fazia, controlava ele. E nós também, nós somos, o nosso estado não convertido é assim. Nós somos levados, é como se nós não conseguíssemos, e também não queremos acabar com o pecado que nos controla. Vamos pensar, por exemplo, num exemplo. Pessoas podem ser humildes, porém, quando você reflete e pensa, o orgulho está em todo mundo. Sem a conversão de Deus, ele é um mestre da vida. Nós pensamos: o que que as pessoas pensarão de mim? Como que eu vou ser visto? Não quero passar vergonha. O orgulho, ele controla a vida de muita gente. Nós somos levados pelo orgulho. Nós precisamos ser libertados de tudo isso. E o egoísmo também. O egoísmo e o orgulho andam juntos. Quando você se considera, quando você pensa em você só, eu, e isso também te engana. E a mentira, talvez você não seja uma pessoa que o pior dos mentirosos, mas de alguma forma ou de outra, nós mentimos. O quanto nós precisamos ser libertados de tudo isso. É por isso que esse homem, possuído por demônio, é um exemplo de nós espiritualmente. Nós somos levados por esses pecados. Nós somos completamente controlados. E ao dizer tudo isso, eu só estou dizendo o que a Bíblia nos diz. Porém, nós pensamos, não, isso não é verdade. Eu não vou aceitar este ensino. Não tem sentido. Mas, queridos amigos, isso é realístico. Existe a ganância também. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo. E você quer mais e mais. Você quer um pouco, depois você quer mais. Existe também hostilidade que vive em cada coração. Você é gentil com algumas pessoas, mas existem pessoas que você não suporta e você vai ser hostil. Você é uma pessoa ignorante com essas pessoas, irritada, trata mal. E existe também tanta coisa que nós poderíamos dizer. Existe a luxúria. O pecado, ele nos leva, nos controla, ele nos prende. Então, esse jovem, se ele pudesse ser libertado pelo poder de ser possuído por demônio como ele era, seria a mesma coisa de nós sendo libertados desses nossos pecados. Ele fazia coisas terríveis, esse jovem. Ele se jogava no fogo até, ele tentava se jogar no chão, ele se machucava. Tudo o que ele fazia era contra o seu bem-estar, se nós pararmos e pensarmos. Será que isso não é similar com o que acontece em nossas vidas? Nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos coisas que prejudicam a nós mesmas. Nós não vamos estudar a palavra de Deus ou adorar a Deus antes da conversão. Nós não temos interesse. Nós ouvimos coisas ou explicação da vida sem Deus. E às vezes nós queremos, me dê mais essas ideias para que eu acredite no ateísmo, nessas coisas. O mundo, tudo isso é contra o seu próprio interesse. Para você ter todas as vistas cínicas contra Deus, é o que o mundo te dá e é o que queremos ouvir. São coisas loucas. Isso destrói o propósito da vida, a esperança de termos a vida eterna, de termos união com Deus. Então, esse jovem, o que ele tinha era equivalente com o que temos em nossa vida. Para que não pensemos e não queremos as coisas de Deus. Então, isso era uma coisa constante que acontecia com ele e acontece com a gente. Constantemente você via na face daquele jovem as pessoas que estavam ao redor dele no dia a dia, pensavam. Que terrível é o estado que esse jovem se encontra. E isso é o mesmo conosco, porque Deus nos vê como alguém desfigurado com a sua santidade. Ele vê nossos pecados, a maneira que vivemos, o orgulho que temos na nossa natureza. Ele vê todas essas coisas. Nós minimizamos tudo isso para nos proteger, nós somos desfigurados diante de Deus. Então, nós podemos comparar com o que esse jovem era. Nós temos essa instabilidade espiritual antes da nossa conversão. E uma das coisas que ele tinha, uma das aflições era que ele não conseguia se comunicar. E nós também não conseguimos nos comunicar com Deus, orar para Deus. Não nos comunicamos. Às vezes achamos que podemos, mas não podemos ouvir a Deus, entender a palavra dele. Não estamos interessados com os planos e a explicação de Deus para todas as coisas. O que temos na palavra de Deus. Não queremos responder a Deus. Então, sem comunicação, não temos o poder de argumentar, entender. Era a mesma coisa que esse homem. Ele não tinha mais essas coisas básicas. Nós não podemos entender coisas espirituais ou pensar. Aquele homem, esse jovem, não tinha poder de melhorar. Quando ele foi levado para Cristo, é dito que eles levaram ele para Cristo, ele não foi a Cristo. Eles provavelmente puxaram ele e ele não estava conseguindo funcionar sozinho, andar. Não. Eles estavam com a melhor da intenção que ele fosse curado, mas ele não conseguia entender isso. Ele teve que ser levado, provavelmente pego pelos braços e arrastado até lá. E nós também não temos interesse pelo Deus vivo. Talvez a gente pense, ah, ele deve estar em algum lugar, Deus. Sim, temos esse universo, mas eu não quero acreditar nessas coisas. Também não quero acreditar que tudo foi criado por Deus. Não tem interesse nenhum. Ou dizemos, ah, um dia eu vou confessar meus pecados para Deus. Eu tenho certeza que ele vai me perdoar, porque a gente não acha que temos muito pecado. Ninguém nunca quer buscar realmente encontrar a Deus ou realmente olhar para os seus pecados como eles realmente são. Então, esse jovem era a mesma coisa. Ele não iria a Cristo, mas ele tinha aqueles que se preocupavam com ele e eles levaram ele a Cristo. E é a mesma coisa que você não viria a Deus, a Cristo sozinho, você não buscaria, mas é Cristo que põe isso no nosso coração para que a gente consiga começar a buscar Cristo. Ele move em nosso coração para que a gente sinta a necessidade. É uma obra de Deus. Da mesma forma que aquele homem completamente lunático, naquela aflição, longe de poder encontrar qualquer coisa que ajudasse, nós também somos. Porém, Deus põe essa inclinação na gente para encontrarmos Ele. É um exemplo, é a verdade que nós somos ensinados na Escritura, na Palavra de Deus. E só depois de começarmos a ver essas coisas com humildade, nossa necessidade. Bom, às vezes eu me encontro com alguém e a pessoa diz: eu sou um cristão, eu vou para a igreja, sim. Eu fazia parte daquela sociedade cristã e eu sou um cristão. E aí eu digo a eles: sim, mas me fale sobre a hora com aquela época quando você sentiu a necessidade de Cristo, que você sentiu sede e fome pelo perdão de Deus, sentiu a conversão de Deus na sua vida. Me fale quando isso aconteceu com você, que você entendeu que você era um pecador perdido, que você precisava de redenção e perdão do Senhor. E eles não conhecem nada disso, eles nem entendem o que é. Isso é triste. Eu espero que não existe ninguém aqui que você não ache que você é um cristão só porque você participa de alguma coisa, você vai para uma igreja ou você faz parte de uma sociedade. Não. Será que você não sabe que o resultado de uma conversão pessoal, uma mudança enorme acontece, como a mudança que aconteceu com esse jovem? Esse jovem foi completamente transformado pelo poder de Cristo. É vir a Deus. É o que você deve fazer. Saber conhecer o seu pecado, a sua condição diante de Deus. Crer em Jesus Cristo, que sofreu e morreu na cruz do Calvário para pagar a punição do seu pecado, dos pecados daqueles que seriam perdoados. É o arrependimento, a crença nele, ter ele abraçando a sua vida, te mudando e colocando vida espiritual em você, para que você conheça ele. E aí ele te abençoa. Ele te ajuda na jornada da vida. Ele te dá uma cidadania para o céu. Coisas maravilhosas. E você lê aqui, nessa grande demonstração. Agora, no versículo 23, Jesus disse-lhe ao Pai: se tu crês, isso para você também, se tu podes crer. Ele foi chamado a crer em Cristo, que Cristo é o Messias prometido, aquele que viria, aquele por quem talvez bênçãos e salvações seriam disponíveis. E esse homem estava sendo honesto. Se tu cresce, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então você consegue ver que através dos milagres que Cristo fez, que quando ele falava e pregava, ele sabia, esse homem, que Cristo era único. Ele cria que ele podia, que ele era o Messias esperado. Mas ele tinha dúvidas, mas ele colocou ao pé de Cristo. E ele disse a Cristo: ajude-me, ajuda a minha incredulidade. E aí, versículo 25, o grande vento, olhe. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: mas o que isso quer dizer? Ele viu que uma multidão estava se formando. Ele curou ele rapidamente. Ele não queria muita gente vendo aquilo acontecendo. Ele repudiou, nós temos, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E não entres mais nele. Isso tem grande significado. E isso, o Espírito clama, é falado em mais detalhes no Evangelho de Lucas. E ele clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, sem vida. De tal maneira, ele estava no chão completamente caído. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Morto. Ele morreu, eles pensavam. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O Senhor expulsou aquele demônio e permitiu que aquele homem, aquele jovem, parecesse morto, para que ele pudesse demonstrar que foi ele, com todo o seu amor e ternura, o ressuscitou, um novo jovem, um novo homem. Ninguém nunca o viu assim. Ele estava mudado completamente. Não era mais aquele homem cheio de raiva, aquele jovem cheio de raiva. Eles nunca tinham visto ele assim. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou completamente diferente, não mais desfigurado, quando ele estava atormentado. Ele estava calmo, aquela energia que parecia irradiar dele. Quando ele estava furioso, irritado, agora ele era alguém racional, ele podia falar, ele podia ouvir. Era tão grande mudança. Foi completamente libertado das forças que controlavam ele. E Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E sem dúvida, Calmamente, ele foi ao seu pai. Eu imagino ele abraçado pelo seu pai. Isso aconteceu desde que ele era criança, nossa infância. Imagine a sensação, a serenidade dele. Uma cura maravilhosa deste menino. Será que isso reflete a conversão? Claro que sim. Você vai a Cristo em oração. Você clama a ele. Você diz: Senhor, eu sou esse pecador. Eu tenho um coração caído e pecador. Eu não mereço nada mais do que a condenação. Mas eu confio em Cristo, Senhor. O Salvador veio, sofreu e morreu por pecadores como eu. Ó, Senhor, perdoa-me. Lave os meus pecados. Me dê uma vida nova. Mude a minha natureza. Traga-me a ti. E você ora com significado, com sinceridade. Você tem lágrimas, até às vezes não, mas as lágrimas mostram a sinceridade que você tem. E a sua vida antiga morre ao você orar. Se você realmente for verdadeiro e Cristo te abraça, Cristo te liberta e Cristo te levanta como se fosse tomando pela mão. E você é mudado, como se você nunca tivesse sido antes. Você agora é alguém feliz, calmo, sereno. Você entende as coisas de Deus. Você ama a sua Bíblia. Você ora, você clama ao Senhor. Aquele pecado que controlava a sua vida, mesmo que você nunca admitiu, não vai desaparecer 100%. Mesmo depois da conversão, nós ainda pecamos, mas existe uma grande mudança, diferença. Porque aqueles pecados que uma vez eram seus amigos, agora são seus inimigos. Aquele pecado que você amava, agora você odeia. Aquele pecado que te controlava, agora não tem mais domínio em ti. Você pode lutar e derrotá-lo, porque você tem uma nova natureza, novas forças, e você tem. Ele não é mais seu mestre, como era. Essa é a maravilha da conversão. E se você pensar quão incrível era ver aquele jovem, completamente mudado de tudo que controlava ele, você pode entender a conversão de Cristo. Quando você é convertido, você nunca muda. Talvez você caia, sim, mas o Senhor não te deixará lá. Porque, como Cristo pronunciou neste moço, neste jovem, que o demônio fosse e nunca mais se tornasse, ele também, quando ele diz que você é perdoado, você é uma nova pessoa. Eu estou te mudando. Isso nunca será tirado de você. Então isso é plantado e você é levado para a jornada ao céu e ele perseverará até o fim com a comunhão de Cristo, o Salvador do mundo. Bom, então essa mensagem que temos é uma demonstração da conversão a Jesus Cristo. E uma grande mudança que a conversão traz. Bom, nosso tempo acabou, queridos amigos. Busque ele. Busque ele. Louve ele. Ore com sinceridade, humildemente, confiando em Cristo. Cristo, ele vai explicar, ele vai para a cruz do Calvário. E é uma salvação adquirida, segura para todos que vêm a Ele. Creia nele com todo o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Coloque a sua vida nas mãos dele, a sua natureza, a sua vida vai mudar, vai passar por essa mudança maravilhosa. E todos aqueles ao seu redor saberão que isso aconteceu com você. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe para cada um de nós, Senhor. Liberte-nos das forças espirituais contra a gente. O poder do pecado, leve-nos a Cristo e à cruz do Calvário, para que confiemos nele. Ó, Senhor, traga pessoas para ti, mesmo essa noite. Senhor, opere em corações, em todo o coração, para que as pessoas não morram, e sejam condenados eternamente sem conhecer a Ti, mas que eles conheçam a Ti, o verdadeiro Deus, através de Jesus Cristo. Ó, Senhor, abençoe-nos e nos ajude. Rogamos essas coisas no nome do nosso querido Salvador, por amor a Ele. Amém.